temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carlos Alberto.
Bom dia. A comunicação pública é o tema de hoje do Palavra de Especialista. Conceito que vem ganhando força nos últimos anos por conta dos investimentos em comunicação realizados pelo governo, por meio da Radiobras, e também em função da criação de emissoras institucionais, como as TVs e rádios Câmara e Senado, Verde Oliva, do Exército, e ainda os canais do Poder Judiciário. Em abril, a informação pública foi discutida por especialistas de diversas partes do mundo no Seminário Internacional A Radiodifusão Pública no Desenvolvimento e na Cidadania, organizado pela Radiobras. O encontro debateu formas de se produzir e levar à população informações de qualidade, especialmente sobre a atuação do governo e do Estado como um todo. O Palavra de Especialista ouviu dois estudiosos da área e dedica o programa desta quarta-feira ao assunto. O primeiro deles é o presidente da Radiobras, Eugênio Butti, que nos fala sobre a atuação dos meios de comunicação públicos e privados. O outro entrevistado é o professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Laurindo Lalo Leal, que cobra maior responsabilidade da mídia em relação ao conteúdo que leva ao público. Assim, o Palavra de Especialista traz reflexões atuais sobre o papel da comunicação na sociedade. Começamos então com o presidente da Radiobras, Eugênio Butti. Autor dos livros Videologias e Sobre Ética e Imprensa, Eugênio Butti é doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo. Eugênio, recentemente a Radiobras promoveu o seminário A Radiodifusão Pública no Desenvolvimento e na Cidadania. Como a comunicação pode contribuir para esse desenvolvimento?
Por definição, a comunicação pública joga um peso essencial em qualquer democracia. Porque a radiodifusão e a comunicação de natureza comerciais, que são legítimas e indispensáveis para o funcionamento de uma democracia, tendem a tornar preponderantes os papéis de agentes econômicos, não por um vício jornalístico ou por uma deturpação daquilo que é notícia, mas pela sua própria natureza de instituição comercial. O que fala muito alto numa comunicação comercial, por exemplo, são índices de audiência, que, por sua vez, alicerçam a captação de recursos no mercado publicitário. Isso tende a estabelecer como critérios de qualidade, critérios também de quantidade. E isso tende a valorizar os agentes, aqueles que desempenham um papel no debate público a partir do seu poder de mobilização comercial. Os anunciantes, por exemplo, num modelo de televisão comercial, têm uma visibilidade muito maior do que aqueles que não são anunciantes. E numa televisão pública, esse equilíbrio pode ser um pouco alterado. Os critérios de visibilidade não dependem do poder econômico e muitas vezes os critérios de qualidade não se confundem com critérios de quantidade. É muito importante ficar claro que eu não considero a comunicação pública melhor que a comunicação comercial e nem vice-versa. Apenas considero que os dois sistemas são complementares e precisam coexistir.
O senhor que está à frente de um dos principais grupos, do principal grupo de comunicação estatal do país. Como fazer que esses conteúdos tenham o interesse, atraiam o interesse da população que é acostumada com um conteúdo mais propagado, com esse invólucro do entretenimento, do espetáculo? Como atrair a audiência?
Perfeito.
Com um conteúdo mais árido, que é o conteúdo educativo, que é o conteúdo político, enfim, da ação estatal.
Perfeito. Retomando o que eu estava dizendo, que eu chego nessa sua pergunta. A distinção entre comunicação pública e comunicação comercial, portanto, pode ser compreendida inicialmente a partir da finalidade das instituições que a isso se dedicam. Uma instituição comercial, obrigatoriamente, tem a função de lucro. E aquilo que ela vai veicular está subordinada à possibilidade de lucro. Uma instituição pública, por definição, tem outras finalidades que não essa. A possibilidade de educar, a possibilidade de informar de forma diversa e plural, a possibilidade de dar visibilidade a setores economicamente frágeis e assim por diante. Aí você me perguntou do entretenimento e da espetacularização. As duas formas de comunicação podem pecar pelo excesso de espetacularização. Isso não é privilégio da comunicação privada. O que acontece é que o público passa necessariamente por um processo de alfabetização da imagem, no caso da televisão, e uma alfabetização radiofônica. Ele aprende a ver televisão e ouvir rádio de uma determinada maneira. O ritmo da televisão comercial no Brasil, por exemplo, é entendido como o ritmo da televisão por natureza, de qualquer televisão. O que é o ritmo da televisão comercial? A divisão da programação em breaks comerciais, a entrada das mensagens publicitárias com um andamento próprio de mensagem publicitária, porque são filmes de 30 segundos, que buscam alto impacto, uma variação de ângulos, uma aceleração de cortes, de cores, porque tudo se destina a captar e manter a atenção dos sentidos do sujeito. Então a televisão comercial obrigatoriamente apela para um ritmo e para um andamento que não necessariamente é o ritmo e andamento de toda a televisão e toda e qualquer televisão. Uma televisão pública, ao contrário, pode ter um andamento que não tenha break comercial. Pode ter um andamento que não dependa de cortes e montagens tonitruantes. Veja que os canais pagos, os canais por assinatura, exibem um filme de 2 horas sem nenhum intervalo comercial. Isso é uma possibilidade de timing, é uma possibilidade de andamento de televisão. Mas no Brasil, como o Brasil é um país formado pela televisão comercial, o tempo da televisão comercial se confunde com o tempo da televisão, por definição, e em qualquer forma de televisão. Esse ritmo poderia ter um contrapeso numa televisão pública. Mas no Brasil nós temos uma televisão pública que muitas vezes disputa no mercado anúncios e mensagens comerciais. O que, na minha opinião, descaracteriza a televisão pública, porque faz dela uma paisagem visual muito próxima da paisagem visual da televisão comercial. Como o público tem uma determinada alfabetização, ele aprende a ver TV de um determinado modo, é natural que ele resista a inovações ou a tentativas de mudar esse alfabeto. Então, qualquer tentativa de comunicação pública por televisão, que é o exemplo que nós estamos usando mais, é obrigada a fazer concessão ao modo de organização dos conteúdos da televisão comercial. Porque o público no Brasil aprendeu a ver televisão vendo televisão na televisão comercial. De forma que é inevitável que os conteúdos da TV privada, da TV pública, assumam uma roupagem que os aproxima da televisão comercial. Programas de cultura ou de produção cultural muitas vezes parecem com videoclipes comerciais. Isso é um pouco inevitável, porque a maneira que a televisão pública tem de se aproximar da relação do público com a TV para depois levar esse público para uma outra coisa interessante. Então, tornar conteúdos interessantes no Brasil virou sinônimo de tratar os conteúdos mais ou menos como a televisão comercial trata. Isso é uma das razões pelas quais a televisão comercial no Brasil é mais inventiva que a televisão pública, porque a televisão pública tem medo de arriscar e ficar no vazio.
Eugênio Butch, falando agora um pouco da própria Radiobras, fazendo uma distinção entre estatal, público e privado, em rigor, no Brasil nós temos poucos exemplos de comunicação pública. Qual que é o papel de um órgão vinculado ao Estado como instrumento de levar informação à população? Onde ele pode se encaixar, já que no Brasil nós não temos a comunicação pública por essência?
Bom, a distinção entre público e estatal é uma distinção arbitrária, de acordo com as legislações de cada lugar, mas fundamentalmente a comunicação pública poderia estar a cargo de instituições não comerciais e não estatais. Não estatais significando não pertencentes ao Estado e não controladas em seu poder, em sua hierarquia, pelo Estado ou pelas autoridades de governo ou de algum poder da República. Não é isso que nós temos no Brasil. Nós temos no Brasil instituições mais ou menos estatais, cumprindo função de comunicação pública. E o que eu acho que para nós pode servir de referência é o seguinte: independentemente da natureza da empresa ou da instituição, seja ela uma empresa pública, como é o caso da Rádio Brás, seja ela uma extensão de uma secretaria de comunicação de algum estado da federação, seja ela uma fundação, seja ela uma organização social, a comunicação que ela presta para o público está sobre critérios de legislação pública como função pública, porque a comunicação é uma função pública, mesmo a comunicação exercida por empresas particulares, no caso da radiodifusão.
Até a privada deveria seguir.
Não, e tem que seguir, porque a comunicação das TVs e rádios privadas é uma comunicação pública exercida por um concessionário. Mas a comunicação, o bem da comunicação, o bem do direito à informação, são tutelados pelo Estado e são bens públicos. Nesse sentido, o que eu afirmo repetidas vezes é que o fato de uma empresa ser estatal não a autoriza a sonegar informações para proteger o governo. Ela não tem essa autorização, ela não tem esse direito. Ela tem o compromisso com a verdade, tem o compromisso com o direito à informação do cidadão. E a isso ela está obrigada. Então, no Brasil, o nosso maior desafio agora não é mudar a legislação, embora isso também seja necessário. Nosso maior desafio agora é dar um andamento e um tratamento republicano para as empresas estatais de comunicação.
Como se houver esse crescimento dos órgãos, dos veículos públicos, por exemplo, Rádio Senado, Rádio Câmara, TV Senado, aliado também aos investimentos que estão sendo feitos pela Rádio Brás?
Eu acho positivo que os órgãos públicos tenham canais de comunicação com a sociedade. Acho um risco a possibilidade de que esses canais virem órgãos de difusão e de divulgação. Eles não podem ser isso. Eles precisam ser canais de diálogo com a comunidade e com a população. Senão nós teremos grandes máquinas de propaganda e não grandes veículos de comunicação pública. Mas acho positivo que essas instituições de comunicação pública possam ter contato com a sociedade.
E para encerrar, qual o seu grande sonho que no final do seu mandato à frente da Rádio Brás você gostaria de ver concretizado como um dirigente da informação pública?
Ah, o sonho é muita coisa, assim. A gente, quando trabalha num projeto desse tipo, sonha com muita coisa. Mas eu gostaria que a comunicação da Rádio Brás gozasse de alguma credibilidade junto aos cidadãos e junto aos jornalistas do Brasil. Porque a Rádio Brás abastece não apenas os ouvintes das rádios, das emissoras de TV, como abastece bastante a imprensa. E o meu sonho é que, após o trabalho que vem sendo feito aqui, as pessoas dissessem: ah, isso quem falou é a Rádio Brás, quem publicou isso é a Rádio Brás. Então, mentira não tem aí. Esse é o meu sonho.
O Palavra de Especialista de hoje aqui na Rádio Câmara está discutindo a comunicação pública. Já falamos com o presidente da Rádio Brás, Eugênio Butti. Nós vamos fazer um intervalo agora e em um minuto continuaremos conversando com o professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Laurindo Lalo Leal. Voltamos já.
Palavra de Especialista.
Eu sou mãe e não gosto de sair para trabalhar sem saber o que os meus filhos estão assistindo na televisão. A TV poderia me ajudar na educação dos meninos, mas passa tanto programa violento.
Empresa responsável não apoia a violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
As crianças gostam de correr, brincar, dançar e pular. Elas se exercitam naturalmente sem saber o quanto o movimento faz bem ao corpo. As práticas corporais ajudam a desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio e a flexibilidade. E são recomendadas em qualquer idade. Ossos e músculos ficam mais fortes. Por isso, nunca é tarde para recomeçar.
Viva a Vida em Movimento. Uma campanha da Rádio Câmara.
Palavra de Especialista.
Voltamos com o Palavra de Especialista, que continua dedicado à comunicação pública. Nosso entrevistado agora é o sociólogo e jornalista, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Laurindo Lalo Leal, que milita na comunicação há mais de 30 anos.
Professor, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua história e do seu envolvimento com a comunicação pública.
Bom, com a comunicação em geral, para começar, e depois particularizando com a comunicação pública. Eu, desde a infância, sempre sonhei em trabalhar com rádio e consegui isso relativamente cedo. Eu, aos 17 anos, já era repórter esportivo da Rádio Nacional de São Paulo, que depois se transformou em Rádio Globo. Trabalhei como locutor, portanto, de rádio durante 10 anos, mas ao mesmo tempo comecei a minha vida acadêmica, primeiro me graduando em Ciências Sociais, depois fazendo mestrado em Sociologia, e eu tentava sempre compatibilizar o trabalho profissional na comunicação com o trabalho acadêmico, que era uma reflexão sobre o trabalho profissional. Nesse sentido, a minha dissertação de mestrado foi sobre a TV Cultura de São Paulo, onde eu trabalhei durante 8 anos no departamento de telejornalismo. E aos poucos, justamente por trabalhar numa TV pública, eu fui me apaixonando por essa ideia de que a comunicação pública ela pode ter um alcance social muito maior do que a comunicação mantida pela propaganda, na medida em que ela está livre de certas pressões, principalmente dos anúncios, dos anunciantes, e também quando ela é efetivamente pública, ela fica livre também das pressões do governo, né? Algumas emissoras estatais são muito pressionadas pelo governo. Então eu fui me aprofundando nessa questão da TV pública e depois, já mais recentemente, fui fazer um estágio de pós-doutorado, uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Londres, onde eu tive a oportunidade de estudar um modelo britânico de rádio e televisão, que é um modelo que eu considero talvez um dos mais perfeitos no sentido de uma relação com o público absolutamente independente da propaganda e do Estado.
Como é que é a leitura que o jornalista, que tem um compromisso com a informação pública, que tipo de olhar que ele tem que ter para encontrar a notícia? Porque os meios acadêmicos, não quero generalizar, mas tem alguns críticos que falam que a academia forma para ele olhar, ter o olhar de mercado, de encontrar o lead. Como é que uma pessoa que teve essa formação, eu me incluo nela, né, como é que ele vai modificar esse olhar, de ter um olhar público para o fato que ele está ali presenciando como profissional da comunicação?
Olha, eu acho que nós estamos hoje vivendo, no caso do rádio e da televisão, um momento bem claro entre dois tipos de notícia, né? A notícia que é transformada em espetáculo para dar audiência e a notícia que serve o cidadão, faz com que a vida do cidadão se torne melhor. Eu acho que o olhar é um pouco esse. Eu tenho dito o seguinte: não adianta, não é para você esconder a notícia dramática, a tragédia, mas há formas e formas de dar. Você dá informação de que houve um fato trágico, etc., e em 30 segundos a pessoa está bem informada. O problema é que os meios comerciais transformam esses 30 segundos num show, num espetáculo, às vezes dantesco, né, de 5 minutos, para prender a audiência através desses mecanismos. Então, é preciso que o profissional saiba que pode dar aquela informação também precisa com cuidado. E, ao lado disso, buscar informações que não sejam informações simplesmente para assustar o telespectador, o ouvinte, né, para fazer com que ele fique ligado no rádio, ligado na televisão, pela emoção, pela sensação de que está acontecendo algo dramático, mas, ao contrário, levar a ele informações que permitam que ele viva na sociedade melhor. Quer dizer, as pessoas mais bem informadas, tendo visões diferenciadas de fatos da sociedade, podem elas mesmo, isso que é o ideal do serviço público, é dar uma variedade de informações, a maior variedade possível sobre um determinado fato, e deixar que o ouvinte ou o telespectador forme ele a sua opinião, e não o jornalista dar opinião. Eu acho que esse é um trabalho que ainda precisa ser feito com mais cuidado, principalmente nas universidades, na formação.
A qualidade da informação, na sua opinião, então, ela é intimamente ligada com a quantidade de olhares que tem
sem dúvida alguma,
fato.
Sem dúvida alguma. Ela está ligada diretamente à diversidade. Um fato ele pode ser visto de 3, 4, 5 maneiras diferentes. Então você tem que levar o ouvinte essas 5 visões e deixar que o ouvinte forme a sua opinião. Por isso que eu acho muito perigoso, até perigoso para a democracia, algumas emissoras de rádio, algumas emissoras de televisão que têm os chamados âncoras ou os comunicadores que vão lá e dão a sua opinião quase que feroz, muitas vezes, contra ou a favor de determinado fato, e numa tentativa de forçar o ouvinte a compactuar com ele aquela informação, não dando liberdade ao ouvinte dele tomar a sua decisão. Eu acho isso muito perigoso. Eu vejo programas de televisão, programas de rádio em que isso pode, que as pessoas fazem isso, os comunicadores fazem isso. Isso é um perigo para a própria democracia, porque você não permite a pluralidade, a diversidade.
Eu vou puxar um pouco agora para o legislativo, sobretudo para os meios de comunicação aqui do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara, né? Tem um psicanalista inglês chamado Andrew Samuels, que ele propõe que a política precisa de uma ressacralização, porque isso ele inglês falando isso, imagine aqui para o Brasil, né, que a política é vista pela população em geral como algo pejorativo, enfim. Como o senhor vê a cobertura da mídia em geral para a política brasileira, sobretudo no Congresso Nacional, e como que pode ser a atuação também dessa comunicação que está surgindo da Rádio Câmara, da Rádio Senado, da TV Câmara, da TV Senado, enfim, das agências?
Olha, eu acho isso, você toca num ponto importantíssimo para a democracia. Eu fico muito preocupado, porque sempre há um certo preconceito. Alguns veículos procuram sempre buscar o lado negativo do trabalho legislativo e tratam isso como uma coisa assim muito moralista, né? Tentam muitas vezes levar a classe média, principalmente, e da classe média para os outros setores da sociedade, quase que com um sentido de revolta contra parlamentares, etc. É claro que há momentos em que os parlamentares dão motivo para isso, e aí a mídia não pode deixar de relatar. Mas são momentos que eu acho são momentos pontuais, não é a rotina do legislativo. Quer dizer, o legislativo não pode ser achincalhado, como muitas vezes é, como uma coisa só. O legislativo, ao contrário, o legislativo é uma diversidade muito rica, muito grande, de homens, de pessoas, de ideias, que em última análise representam o conjunto da sociedade brasileira, né? O problema não é o erro daquele que faz, é o erro de quem o elegeu para fazer aquilo. Então, eu acho que é importante a mídia estar atenta, claro, né? É importante estar atento, mas é importante também que órgãos do legislativo, com cuidado, como vem fazendo a TV, a Câmara, a Rádio Câmara, deem a oportunidade para que o ouvinte, para que o telespectador tenha uma outra visão, tenha a visão do trabalho da Câmara. E não na questão muito personalista, muito pessoal, de fulano ou beltrano cometeu esse ou aquele deslize. Eu acho que isso tem que ser denunciado, mas o cotidiano é mais importante, né? O que está sendo feito no cotidiano do legislativo em relação à sociedade brasileira. Por isso que eu acho fundamental. Eu sempre tenho dito que esse é um avanço no serviço público de radiodifusão no Brasil, nós termos cada vez mais um número crescente de emissoras legislativas, não só aqui no governo federal, mas nos estados.
Como fazer com a nossa população, que já é acostumada com esse entretenimento exacerbado da mídia de mercado, como atrair audiência e, ao mesmo tempo, formar, educar e inserir o cidadão nessa seara política, discutir as políticas públicas.
Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio, não é só da televisão e do rádio legislativos, mas de todos os meios de comunicação pública. E é mais difícil aqui no Brasil, que tem uma história de rádio de qualidade, né? Rádio comercial de qualidade e televisão comercial de qualidade. Ninguém pode negar que a Globo tem, talvez, produza, talvez, tecnicamente, uma das melhores televisões do mundo. Não estou entrando no conteúdo, mas tecnicamente ela é muito atraente. Ela tem um glamour, ela tem um uso dos melhores atores, por exemplo, do teatro do país. Quer dizer, ela é sofisticadíssima no trabalho de capturar a audiência. Quer dizer, como concorrer com isso, com temas mais sérios, que merecem um aprofundamento maior, que não pegam o telespectador ou ouvinte só pela emoção, mas exige um pouco de raciocínio, exige a razão, né, a reflexão. Esse é um grande desafio. Quer dizer, como é que você leva esses temas e segura a audiência? Eu acho que esse é um exercício que começa a ser feito, né? Eu acho que é importante também não jogar fora tudo que fez, tudo que fazem os meios comerciais. Quer dizer, eles têm uma tecnologia já avançada que pode ser utilizada pelos meios públicos, mudando o conteúdo, levando um conteúdo melhor, mas usando certos instrumentos dos meios comerciais para servir um pouco como uma embalagem atraente para trazer para os meios públicos o ouvinte e o telespectador. Mas eu não tenho a receita pronta, eu acho que isso é um grande desafio, mas nós temos, mas isso aos poucos você vai criando o hábito, porque rádio e televisão é hábito, não é do dia para a noite que você cria um contingente de ouvintes. Você precisa investir, você precisa experimentar, você precisa dar tempo ao tempo para que as pessoas percebam, olha, ali na Rádio Câmara tem um programa interessante e que eu nunca tinha visto em nenhuma outra emissora de rádio. Mas isso tem a comunicação boca a boca, o ouvinte ouve, conta para o outro, enfim, é um processo lento. É um processo lento que tem a ver também com o grau de escolaridade do país, interesses diversificados, mas eu acho que nós estamos caminhando.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também da experiência que o senhor teve com a BBC, que eu acho que é um norte para a gente diferenciar um pouco estação pública de estação privada e estação estatal.
É. É porque a Constituição brasileira diz que a radiodifusão no Brasil tem que respeitar a complementariedade entre o serviço público, privado e estatal, emissoras públicas. As privadas a gente já sabe o que é, as emissoras comerciais, todo mundo conhece. Estatal, nós temos um pouco clareza, né, das emissoras de governo, né? As emissoras da Radiobras, as emissoras estatais de alguns estados brasileiros que são diretamente ligados ao governador, à Casa Civil, à Secretaria de Comunicação. Agora, isso a gente sabe o que é. Quer dizer, uma é do Estado, uma é mantida pelo Estado e controlada pelo Estado, outra é mantida pela propaganda e controlada pelo empresário, né, que ganhou a concessão para operar aquela emissora de rádio ou TV. E a pública? Quer dizer, onde se encaixa? Como é que funciona a pública? Quer dizer, o modelo público que eu tenho citado como mais bem acabado é o modelo público da BBC de Londres. Por que é o mais bem acabado? Porque ele é, ao mesmo tempo, mantido pelo público e controlado pelo público. Todas as pessoas que têm um aparelho de televisão e de rádio em casa pagam uma taxa anual e é com esse dinheiro, que é uma fortuna, se mantém a BBC. Quer dizer, ela não recebe dinheiro da propaganda, por isso não tem nenhuma interferência de anunciante. E não recebe dinheiro do Estado, portanto não tem nenhuma interferência do governo. Isso explica um pouco o conflito, os problemas que a BBC teve com o governo britânico durante a invasão do Iraque, quando ela manteve uma posição de independência em relação à invasão e aí se chocou em alguns momentos com o governo. Mas ela só tem isso porque ela é mantida pelo público. Então a emissora não está dando satisfação para o governo ou para o anunciante, ela está dando satisfação a quem paga, e quem paga naquele caso é o público. E ao mesmo tempo ela é dirigida por um conselho público formado por pessoas representativas da sociedade que estão na posição máxima. Quer dizer, ninguém pode interferir na emissora, ninguém pode passar por cima daquele conselho. Então esse é o modelo público mais bem acabado. A Alemanha segue um pouco esse modelo, a Áustria, na França há um pouco também disso, mas não totalmente. As emissoras recebem propaganda parcialmente, recebem dinheiro do Estado e da propaganda. Eu não quero dizer com isso que a gente tenha que trazer esse modelo para o Brasil, né? Seria uma loucura da minha parte dizer, olha, as pessoas têm que pagar também para ouvir a rádio pública. As pessoas não têm condições nem de pagar a conta de água, de luz, vão pagar mais alguma coisa. Então são condições econômicas muito diferentes, culturais diferentes. Mas de qualquer forma eu acho que é possível você ter aqui uma rádio pública mantida ou por fundações, ou por doações, mantidas pelo Estado. O Estado pode manter, mas controladas pelo público. Então, é isso um pouco a ideia, de você ter o dinheiro do Estado, a manutenção do Estado, mas o controle é da sociedade, né? Esse seria o modelo de rádio pública e televisão pública brasileira, que ficaria entre a estatal e a privada.
Para encerrar, então, eu gostaria só que o senhor deixasse uma mensagem até para os profissionais de comunicação que têm interesse na comunicação pública. Que tipo de compromisso que ele deve ter? Qual o norte que o senhor daria para um profissional que quer exercer a comunicação pública? Que mensagem que o senhor deixaria para um jornalista que está querendo se engajar no jornalismo público?
Olha, tem um diretor da televisão britânica, da BBC, que costuma dizer o seguinte: quando eu acordo pela manhã e vou para o trabalho, eu penso, o que eu vou fazer hoje em termos de comunicação para melhorar a vida do cidadão britânico? Eu acho que é um pouco por aí. Pensa assim, o que eu vou fazer hoje com o meu jornalismo que vai ajudar a melhorar a vida do cidadão brasileiro? Que informação eu vou dar para ele que vai ajudá-lo a viver melhor nessa nossa sociedade? A informação que eu vou dar para ele permitirá que ele tome na vida dele uma decisão melhor, política, econômica, cultural, na família, nas relações profissionais que ele tenha. Eu acho que é um pouco por aí. O jornalismo tem que ser um jornalismo de compromisso com a cidadania. Se o dono da emissora, quando trabalha numa emissora particular, tem lá seus interesses comerciais, o jornalista não precisa ter, ou deveria lutar para não ter. Quer dizer, o produto jornalístico, o trabalho jornalístico tem que ser voltado sempre para melhorar a qualidade daquele que vive na mesma sociedade que a gente e que precisa da informação para viver.
Agradecemos a presença aqui na Rádio Câmara do professor Laurindo Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço.
A comunicação pública foi o tema do Palavra do Especialista de hoje. Nós conversamos com o presidente da Radiobras, Eugênio Butti, e com o professor da USP, Laurindo Lalo Leal. Palavra do Especialista volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã. Sonoplastia de Caleb Pacheco, produção e apresentação Carlos Alberto. Muito obrigado pela atenção e um bom dia a todos.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carlos Alberto.